Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes da web rádio áudio ativo. Está começando o 42º episódio do Taibrei. Hoje, eu, Matheus Machado, estou aqui novamente com o Pedro Vitor, o novo, mas já velho participante do Taibrei. Como é que você está, Pedro?
Fala, Matheus. Beleza? Terceiro episódio meu aqui no Taibrei. Estamos em clima de Olimpíadas, muitas coisas acontecendo, muitos esportes. Infelizmente, tudo acontecendo durante a madrugada. Dá para pegar algumas coisinhas no final da noite, algumas coisinhas no final da manhã, no início da manhã. Mas é um grande desperdício de espetáculo, de esporte, um evento desse, cara. Triste, realmente triste. O jeito é ou acordar de madrugada, perder o sono, ou só acompanhar superficialmente, né? Mas enfim, muita coisa boa acontecendo. O Brasil já tem 5 medalhas. Em breve podemos, inclusive hoje mesmo, na natação, conquistar outra medalha. Mas enfim, vamos meter brasa aí nesse episódio, que tem muita coisa boa pra gente falar.
É isso aí, como já diz o narrador do Sport TV, Geraldo Marques, dormir é para os fracos. Realmente está sendo muito complicado. A medalha de ouro do Brasil no surf é a única, né? Até agora. A gente está gravando na terça-feira, dia 27. Ainda não começou o dia de competição lá no, em Tóquio. Na verdade, começou, mas a prova que o Brasil pode medalhar na natação não começou. A prova do Ítalo foi 4h30 da manhã, se não me engano, e aí realmente fica muito complicado, ainda mais no dia de semana. Mas o vôlei, pelo menos, está tendo uns horários um pouco mais amigáveis, né? Como a gente já comentou na última semana. Jogos à noite, jogos no início da manhã, só um joguinho da seleção feminina que vai ser de madrugada, que vai ser chato. Mas até então, tá tudo tranquilo. Então, vamos tocar a brasa nesse programa aí, que como o Pedro disse, muita coisa legal.
Vôlei masculino.
Então, Pedro, com um pouco mais de emoção, com um jogo um pouco menos bonito, com um pouco menos de entrosamento que a gente esperava, o Brasil estreou nas Olimpíadas, né? Com 2 vitórias, isso é importante, mas dando sustos. O Brasil estreou contra a Tunísia, venceu por 3-0, mas não foi aquela baba que a gente achava que iria ser. A gente, mesmo sendo uma estreia, considerava que a seleção poderia vencer facilmente, rodar todo o seu elenco, mas a Tunísia teve na frente por grande parte do primeiro set, que o Brasil só foi virar no final por 25-22, e aí depois fez outro set muito complicado, pau a pau do início ao fim, e o Brasil só desgarrou no final, 25-20, e o terceiro set foi um pouco mais tranquilo, 25-15. O Wallace foi o maior pontuador do Brasil com 11 pontos. Douglas Souza, que entrou muito bem no lugar do Leal no segundo set, entrou e ficou no time, realmente deu uma ajeitada na casa. Ele e o Lucarelli fizeram 10 pontos, e uma coisa interessante desse jogo foi o Renan, que falou na entrevista, depois do jogo contra a Argentina, que eles sabiam que a estreia seria um fator a mais, e que por isso ele fez questão de colocar os 11 jogadores disponíveis para jogar, os 11 porque o Mário Souza não estava apto a entrar em quadro no primeiro jogo por um desconforto, não sei em que parte do corpo direito, mas os 11 jogadores, os 7 titulares, Douglas Souza, o Alan e o Maurício Borges e o Cachorro entraram e realmente foram importantes, cada um com sua função. E a gente que é esportista, que é atleta, que joga vôlei, sabe, né, Pedro? Que a estreia, às vezes você encara um adversário inferior a você, mas por conta do todo, talvez, o nervosismo, ou por ser um ambiente novo, é um fator a mais, né, Pedro? Ainda mais com um ginásio desses que ninguém tinha jogado, um ginásio grande, que é difícil de pegar a dimensão de saque. Fica mais complicado ainda, né?
Com certeza, apesar de termos jogadores experientes, temos estreantes e como o time do Brasil acabou de ser campeão da Liga das Nações e todo mundo sabe do potencial que esse time tem para ser campeão, é natural que a pressão exista, a pressão para que a medalha de ouro venha, exista. E aí vem a parte mental, emocional, que precisa ser trabalhada do início ao fim da competição. O fator mental provavelmente foi um fator que impactou o jogo Brasil e Tunísia. A gente esperava que o Brasil passasse facilmente. Não foi exatamente o que aconteceu. Não foi aquela partida de gala. Não foi aquele massacre todo. Foi 3-0. Fizemos bem nosso papel de ganhar os 3 pontos, mas pegamos o saco de pancadas e aquela pressão talvez tenha passado por alguns atletas ali do Brasil, estreantes principalmente. O time do Brasil tem todo o potencial para pegar a medalha de ouro, então às vezes durante a competição, durante essas Olimpíadas, pode vir essa cobrança, né? E o fator mental, emocional, tem que ser bem cuidado do início ao fim. Logo em seguida, o Brasil pegou a Argentina e quase que se complica de virada, 3-2, e no quarto set a situação estava bem complicada para a Argentina fechar 3-1. Mas viramos o jogo e, como agora, em 2016, a Argentina também confrontou o Brasil. Ela passou em primeiro no seu grupo e o Brasil em quarto. Naquela ocasião, Brasil e Argentina se enfrentaram nas quartas e o Brasil venceu de 3-1, também uma partida muito complicada. Brasil e Argentina sempre tem essa rivalidade, né? Engraçado isso. E quase sempre é um jogo tenso, um jogo amarrado, bem como o Renan falou na entrevista, é um jogo longo, complicado. Não dá para achar que Brasil e Argentina vai ser fácil em qualquer esporte, em qualquer situação. O Lucão bem falou também, ao final da partida, que era importantíssimo, era essencial essa vitória. Logo em seguida, o Brasil vai ter 3 jogos muito difíceis. Então, Tunísia e Argentina, logo de cara, é difícil saber se foi bom ou se foi não foi tão bom assim pegar esses times no início, né? Tunísia, em teoria, o mais fraco, Argentina, em teoria, o segundo mais fraco. Primeira e segunda rodada. O que você acha, Matheus?
Eu acho que a seleção teve bastante dificuldade, né? Principalmente contra a Argentina, mas agora realmente vem pedreira e agora quem quer ser campeão vai ter que mostrar que veio. Lembrando que a seleção se complicou no Rio 2016 também com 2 jogos iniciais mais tranquilos contra México, Canadá. E depois deu no que deu. Mas agora acho que a seleção está preparada com experiência misturada com a juventude. Está preparada para passar por essa. E acho que vão ser bons 3 bons jogos. E esse jogo contra a Argentina, que foi 3-2, né, de virada. A Argentina abriu 2-0 com 25-19, 25-21. E aí o Brasil fez 25-16. E no quarto set, o Brasil estava perdendo por 17-11. Mas conseguiu vencer por 25-20. E no tiebreak, o disputado ponto a ponto foi 16 a 14. O Leão foi o maior pontuador do Brasil com 18 pontos. E ele não começou tão bem a partida. O Douglas Souza até chegou a entrar no lugar dele. Douglas, que é uma espécie de um oitavo jogador, né? Que entra a qualquer momento e mantém o um nível lá no alto. E ele mesmo o Douglas estando bem, o Renan voltou com o Leão no outro set. E ele até falou sobre isso na entrevista, falando que o Leão ele precisa resgatar a confiança, que ele não jogou muito bem no primeiro jogo e que sentiu também no começo do jogo, mas é um jogador que a seleção precisa muito. O Bruno também disse ele é jogador de segurança dele, e a gente viu isso no tie-break, que quando o momento estava complicado ali, foi bola no Leal, o Leal virando. Acho que, se eu não me engano, tomou um bloqueio só, mas o resto foi o Leal que chamou a responsabilidade e teve bastante peso nessa vitória da seleção. O Wallace e o Lucarelli fizeram 14 pontos, e do outro lado, o oposto, Bruno Lima fez 26, e os dois ponteiros, o Palacios com 19 e o Conte com 15, também fizeram boas atuações. O Cachopo chegou a entrar no lugar do Bruno, que também não fez uma boa partida. Bruno é com erros graves, né, pro nível dele, que é um dos tops do voleibol mundial, errando distribuição, errando precisão de bola, botando bola baixa, botando bola melada na rede. E aí o Cachopo entrou, fez um bom trabalho, mas depois o Bruno voltou para liderar a vitória. E do outro lado da rede, o levantador De Checo da Argentina fez um show de partida. Jogou com passe na mão o tempo inteiro, tudo bem, mas a distribuição dele foi muito boa. Ele que é muito habilidoso, o gesto dele já é muito difícil para o central marcar. Então ele tentava várias vezes, os atacantes dele jogavam no um contra um, e aí um contra um no bloqueio é bem mais fácil deles rodarem a bola. Outro jogador que também entrou bem do lado do Brasil foi o Alan, que também teve seus momentos importantes no final do jogo, substituiu o Wallace, e cada dia mais, cada jogo que passa, o elenco que o Brasil tem, os 12 jogadores, se mostram cada vez mais importantes. Então, esses foram os dois jogos da seleção masculina, até aqui. Amanhã, na quarta-feira, pega a Rússia num confronto de tirar o fôlego, já adianto. São os dois líderes do grupo B. A Rússia é a líder com 6 pontos. O Brasil é o segundo com 5. Logo em seguida vem os Estados Unidos com 3, França com 3, Argentina com 1 e Tunísia com 0. Vou passar aqui bem rápido os resultados desse grupo B, que é o grupo do Brasil. O Brasil estreou com 3-0 contra a Tunísia, a Rússia venceu a Argentina por 3-1, e os Estados Unidos, numa bela atuação do seu time, fez 3-0 na seleção da França, um confronto que a gente apostava que fosse mais apertado, com a França liderada pelo Mbappé, mas não foi isso que aconteceu. Na segunda rodada, a Rússia bateu os Estados Unidos por 3-1, a França venceu a Tunísia por 3-0 e o Brasil venceu a Argentina por 3-2. Então, essa foi a seleção masculina, que, como eu disse, volta a campo contra a Rússia e pelo menos venceu os dois jogos que precisava vencer, né? Que podem fazer falta lá no final. Então, acho que vencendo amanhã contra a Rússia, esse episódio já deve ter ido ao ar quando o jogo aconteceu, mas vencendo a Rússia, eu acho que encaminha bastante a classificação. Do outro lado, no outro grupo, no grupo A, o Japão é o líder com 6 pontos, venceu a Venezuela, venceu o Canadá, seguido pelo Irã, que venceu a Polônia com 5, Polônia com 4, é terceira, a Itália é a quarta colocada com apenas 2 pontos, na quinta colocação o Canadá tem 1, e na lanterna a Venezuela com 6. Os jogos foram Itália e Canadá, 3-2 Itália, Japão 3-0 na Venezuela, Irã 3-2 na Polônia, também foi um confronto surpreendente. Tudo bem que o Kubiak não está jogando, o ponteiro estava machucado, mas mesmo assim a seleção da Polônia é bastante superior. Na segunda rodada, o Irã venceu a Venezuela por 3-0, a Polônia bateu a Itália por 3-0 e o Japão venceu o Canadá por 3-1. Essa foi a rodada do vôlei masculino, as duas primeiras rodadas. E agora a gente vai para o feminino, que também estreou com 2 vitórias.
Vôlei feminino.
Então, Pedro, assim como o masculino, a seleção feminina, que não é tão favorita quanto a masculina, que pode até jogar mais solta. Inclusive, o Bruno até disse numa entrevista que tem muita pressão em cima deles, que todo mundo espera uma medalha de ouro, então isso pode acabar atrapalhando. Já a seleção feminina, ninguém bota elas no topo do pódio, assim, em aposta. Então, acho que isso é um fator que pode deixar elas jogarem mais solta. E foi isso que aconteceu logo na estreia. se a estreia atrapalhou a seleção masculina, na feminina foi um 3-0 arrasador contra a Coreia do Sul, em parciais 25-10, 25-22, 25-19, e no primeiro set a seleção chegou a estar ganhando por 20-5. Então o primeiro set, que seria o mais assim, nervoso por conta da estreia, foi o mais tranquilo. Depois a seleção só administrou o resultado. Garay e Gabi foram as principais pontuadoras, Garay com 17 e Gabi com 16. São as principais jogadoras da seleção nesses dois jogos, em pontuação e em rendimento também. Então foi uma boa vitória, né, Pedro?
Com certeza. Esse jogo de estreia domingo de manhã, a gente pôde acompanhar aqui um horário mais tranquilo, mais amigável. O Brasil foi arrasador. Não deu chances para a Coreia do Sul. Em teoria, é a equipe do grupo a segunda mais fácil, né? Na verdade, além da Coreia do Sul, nós temos o Quênia. De resto, as outras são um pouquinho mais complicadas, junto com o Japão, talvez. Mas a estreia diferente do masculino, como você bem falou, foi totalmente diferente. Um 3-0 acachapante. Em seguida, o Brasil pegou a República Dominicana e, como eu já estava imaginando, não seria um jogo fácil. Nós temos as irmãs que carregam o time da República Dominicana, as irmãs Braylin Rodrigues e...
Braylin Martinez e Jeneire Martinez.
Essas duas. Sempre confundo. Essas duas aí mesmo. E o Brasil venceu por 3-2 num último ponto ali da Gabi para fechar de forma suada, na verdade. Um time, a República Dominicana, que com certeza vai se classificar, com certeza vai tirar ponto aí, provavelmente, de muitas equipes do grupo, né? E, enfim, pela frente nós temos a Sérvia, no jogo de horário mais triste pra gente, aí temos o Japão ainda, e para fechar, temos o Kenny, que, enfim, deve ser um jogo ali mais tranquilo. Bom, Quênia, se vencer algum jogo aí, vai ser surpresa, na verdade, né?
É isso, e assim como no masculino, a gente esperava que o Brasil vencesse, e vencesse com mais tranquilidade, né? Mas não foi o caso. O Brasil perdeu o primeiro set por 22-25, aí venceu 25-17, 25-13, com muita facilidade esses dois sets, mas chegou no quarto set, perdeu por 25-23, e no tie-break 15-12, o Brasil fechou e conseguiu dois pontos aí importantes. E a gente tem que destacar a atuação da Fernanda Garay. Ela foi muito importante para o Brasil, fez 26 pontos, seguida pela Gabi com 20, Gataz com 17, Gataz que completou 40 anos no dia desse jogo, e fazendo 17 pontos no jogo de Olimpíada. Tandara com 10, Carol com 12. E do outro lado, as irmãs Martins, como o Pedro disse, carregaram mesmo a seleção. A Braylin fez 24 e a Jeneire fez 15. Então, a seleção brasileira tem um grupo tranquilo para passar. Acho que resta só definir a primeira e a segunda colocação nesse jogo contra a Sérvia. A Sérvia favorita, jogando muito bem com a Boskovic, com a Mihailovic e companhia, com 6 pontos em 2 jogos, então é a favorita, mas o Brasil tem camisa, tem jogadores de experiência para vencer esse jogo aí. Então, acho que o Zé vai consertar essas arestas aí que ficaram desse jogo. Acho que a República Dominicana é um bom time, mas o Brasil poderia ter feito em menos 7. Então, consertar isso para contra o Japão já fazer uma atuação melhor. Vou trazer aqui só a classificação. A Sérvia é líder do grupo do Brasil com 6 pontos, seguida pela seleção brasileira com 5. Japão é a terceira colocada com 3. República Dominicana com 1 ponto. E as lanternas Quênia e Coreia do Sul. Os resultados foram: Sérvia fez 3-0 na República Dominicana, Japão fez 3-0 no Quênia e Brasil 3-0 na Coreia. Foram 3 jogos com 3-0 das seleções favoritas de cada jogo. Já na segunda rodada, 3-0 Sérvia no Japão, 3-2 Brasil na República Dominicana e a seleção da Coreia do Sul fechando a segunda rodada, vencendo o Quênia por 3-0. No outro grupo, os Estados Unidos lidera com 6 pontos, seguido pela Itália, que também tem 6 pontos. A Turquia é a terceira com 3, a Rússia é a quarta com 3 também. E aí vem uma surpresa, a atual campeã olímpica, a China, com o Tianzhu, não tem nenhum ponto somado, perdeu os 2 jogos que jogou por enquanto, está na quinta colocação, e a Argentina é lanterna com também nenhum ponto somado. Na estreia, a Itália venceu a Rússia por 3-0, os Estados Unidos bateu a Argentina por 3-0 também, e a Turquia venceu a China por 3-0 em um jogo surpreendente. Na segunda rodada, a Rússia venceu a Argentina por 3-0, os Estados Unidos venceu a China por 3-0 e a Itália venceu a Turquia por 3-1. Esse é o vôlei feminino dos Jogos Olímpicos por enquanto. O Brasil volta a campo contra o Japão na próxima quinta-feira e a gente torce aqui para mais uma vitória da seleção. E aproveitando esse clima de Jogos Olímpicos, a gente vai falar um pouquinho também sobre as duplas do vôlei de praia, que tem quatro por enquanto, quatro duplas disputando com a camisa da seleção brasileira. E o Pedro vai contar como é que foram esses jogos.
Então, nós temos pelo masculino Alisson e Álvaro e Bruno e Evandro. E pelo feminino nós temos Agatha e Duda e Rebeca e Ana Patrícia. Pelo lado masculino, Alisson e Álvaro estão no grupo que tem Holanda, Estados Unidos e Argentina. Jogaram 2 vezes, ganharam de 2-0 da Argentina e perderam por 2-1 para o Luciano Danhauser, 2-1 para os Estados Unidos. Joga ainda contra a dupla da Holanda, que inclusive ganhou a medalha de bronze em 2016. Bruno e Evandro jogaram 2 jogos também, contra o Chile e contra Marrocos. Contra o Chile, tiveram bastante dificuldade, 2-1. Ganharam o primeiro set, perderam o segundo. O Bruno estava jogando super bem, mas o Evandro perdeu um pouco de rendimento no segundo set. Mas no terceiro set, no tie-break, eles fecharam, conseguiram fechar o jogo, venceram os primos Grimaldi do Chile. E hoje, mais cedo aqui no Brasil, na verdade de madrugada, 3 da manhã aqui no Brasil, eles venceram o Marrocos com tranquilidade, que é a equipe mais tranquila do grupo. E no momento eles estão em segundo, só atrás da dupla da Polônia. Dupla, próximo adversário do Brasil. Pelo feminino, nós temos Agatha e Duda, que jogaram 2 jogos, venceram um, venceram contra a Argentina, mas perderam hoje, 10 horas, horário de Brasília, perderam para a China. 2-0, um resultado surpreendente, inclusive. E agora vão jogar contra o Canadá no dia 23. Um jogo importantíssimo. Pode decidir ali qual posição. Na verdade, se o Brasil perder, as chances de ficar fora são muito grandes, né? E pelo grupo D, nós temos Rebeca e Ana Patrícia. Venceram por 2-0 no dia 25 a equipe do Quênia e vão jogar hoje, daqui a pouco, daqui a 25 minutos do horário em que estamos gravando, elas vão jogar contra a equipe da Letônia. E em seguida, no fim, vai ser Brasil e Estados Unidos na sexta-feira. Mó jogão, de noite, inclusive um horário bem tranquilo para a gente assistir. 9 horas da noite, super tranquilo. É bom lembrar que nós temos no vôlei de praia, tanto no masculino quanto no feminino, são seis grupos, de quatro equipes, ou seja, então temos 24 equipes, e passam os dois primeiros colocados de cada grupo, mais os dois melhores terceiros de cada grupo, e os outros quatro piores terceiros também têm chance de passar. Eles vão para uma repescagem, e dessas quatro equipes, outras duas também passam para as oitavas. Então, as derrotas que nós tivemos há pouco, o Alisson e o Álvaro perderam o seu segundo jogo, a Agatha e Duda também perderam o jogo delas, o segundo jogo. Não é tão preocupante assim, porque elas podem passar em primeiro, segundo ou terceiro. E tanto no grupo do Alisson e Álvaro e da Agatha e Duda, nós temos uma dupla que, em teoria, seria a pior dupla disparada, né? Inclusive a Argentina nos dois grupos. Então, acredito eu que as quatro duplas vão passar sim para as oitavas de final, mas dependendo em que posição passe, pode pegar uma dupla muito complicada logo de cara, né? Nas oitavas. Enfim, vamos torcer, porque o vôlei de praia, eu sou uma pessoa um pouco suspeita, né? Eu adoro vôlei, mas o vôlei de praia, para mim, é maravilhoso. E vou tentar acompanhar o máximo possível. Acabou de ter um jogo aqui que eu pude acompanhar no momento em que a gente está gravando, um pouco mais cedo, uma hora atrás, mais ou menos. E sem torcida, né? Sem público, mas continua sendo maravilhoso, continua sendo um espetáculo, com imagens muito lindas. E agora eles colocaram uma câmera bem na rede, uma câmera que não era utilizada, né? Não existia essa câmera desse ângulo. Eles colocaram uma câmera bem na rede, então mais imagens fantásticas. E enfim, temos muitas duplas, tanto no naipe masculino quanto no naipe feminino, que podem tirar medalhas. Vamos acompanhar aí. Esse foi só um breve apanhado do que rolou. E vamos torcer, porque o vôlei de praia e o de quadra sempre trazem alguma coisa para casa, né, nas Olimpíadas.
É isso, a gente sempre tem a imagem de que as primeiras fases são mais tranquilas, né? E realmente são, mas nessa edição dos Jogos Olímpicos foi implementada a fase de grupos, né? No vôlei de praia. Realmente facilita um pouco, né? Não tem aquele desespero do perder ou tá fora. Mas as duplas Agatha e Duda e Alisson e Álvaro estão enfrentando dificuldades. Cada um perdeu um jogo, como o Pedro disse. Para o povo que não acompanha muito, perder na primeira fase assim, mesmo sendo fase de grupo, já é um absurdo, né? As pessoas que não acompanham, não sabem da história do Dalhousie e do Lucena, e a dupla chinesa também, que a Agatha e Duda tinham condições de ganhar, mas também são ótimos jogadores. Mas o que importa não é agora, passando de fase, mata-mata é outro campeonato, e o Alisson campeão olímpico. Campeão e vice-campeão olímpico, né? O Álvaro estreando agora, tem muita experiência para dar. A Agatha também medalhista olímpica, então a gente tá em boas mãos a seleção lá. O Evandro e o Bruno com dificuldade, mas vencendo. E a Rebeca e a. Rebeca e a Pedro? Esqueci o nome dela.
Rebeca e Ana Patrícia vão jogar, inclusive, agora contra a dupla da Letônia.
Isso. Venceram um jogo mais tranquilo, né, no, na estreia, mas é uma dupla promissora, né, que está chegando agora no cenário. Chegando agora para quem não acompanha também, né, porque com certeza já está ali batalhando há muito tempo. E aí a gente está em muitas boas mãos. Mas esse foi o apanhado que a gente tentou fazer, tanto do vôlei masculino, feminino e de praia. Tem muito jogo rolando, todo dia tem um, então é informação nova a cada momento. E a gente juntou aqui as mais importantes, mais relevantes para trazer para vocês. Já encaminhando para o final do programa, Pedro, se despede aí e é isso.
Então é isso, ouvintes. Muito obrigado por acompanhar. Estamos apenas no início das Olimpíadas. Brasil já com 5 medalhas, uma de ouro, 2 de prata, 2 de bronze. Mais em breve, hoje, aqui no Brasil, mas já 10h40 da manhã do Japão. Então vamos começar ou terminar o dia, não sei. Tanto faz. Vamos conseguir mais medalhas muito em breve. E vamos aproveitar esse momento que é único. Muito obrigado, mundo dos esportes.
É isso aí, o vôlei ele é do início ao fim das Olimpíadas, né? Tem competições que ocorrem em um dia, mas esse formato de fase de grupos acaba favorecendo esses esportes que duram do início ao fim da competição. Então, esse foram só os dois primeiros jogos, né, de cada seleção. Tem muito pela frente, mas a parte mais gostosa ainda não chegou. E no masculino agora vai chegar, né? Vai ter um pouquinho desse tempero. São os 3 jogos contra seleções de um altíssimo nível. O Brasil, no feminino, ainda não pegou a Sérvia, que é a maior disputa. Então, acompanha a gente nos próximos episódios, que a emoção ainda nem começou. Se vocês acham que esses 3-2 que a seleção masculina e feminina arrumaram nessa semana foi emocionante, que vocês não viram nada. Então, fiquem com a gente aí nas próximas semanas, que a gente vai fazer uma cobertura bem legal das Olimpíadas. É isso, até a semana que vem.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.